Bem-vindos a mais um podcast da Novos Capital. Esse é o nosso quadro de olho na Bolsa. Eu sou o Thiago Barbieri, analista de ações da Novos Capital. Hoje aqui comigo está presente o nosso novo membro da equipe, Thomas Newland. Tudo bem, Thomas?
Tudo bem, Thiago. Bom dia. Primeiro dizer que é um prazer estar me juntando aí a Novos Capital para a gente desvendar aí e analisar as ações do setor elétrico, principalmente.
Legal. Seja muito bem-vindo ao time, Thomas. Bom, o Thomas já introduziu aqui um pouco o assunto. Vamos falar hoje sobre o setor elétrico, um setor que o Thomas tem ampla experiência. Veio de uma empresa do setor, trabalhou 12 anos nessa empresa e a gente vai aproveitar aqui um pouquinho do conhecimento do Thomas para entender de forma geral os principais drivers de valor do setor, como é que as empresas funcionam e comentar um pouco sobre os papéis e nossas preferências no setor. Thomas, se você pudesse assim, resumir, né, assim, são três subsegmentos no setor elétrico, né, geração, transmissão e distribuição. Talvez você tenha vindo do subsegmento mais difícil, mais especializado, que é a parte de distribuição. Mas assim, acho que seria legal a gente bater um papo aqui sobre cada subsetor desse, um pouco introdutório, assim, sei lá, a gente podia começar por geração. Fala um pouquinho do seu view do setor, assim, o que você entende sobre o funcionamento disso, drives importantes, coisas relevantes para olhar. Se você pudesse introduzir um pouquinho, seria legal.
Legal, lógico. Bom, acho que o segmento de geração, como você já colocou, né, um dos três subsegmentos dentro do setor elétrico. Assim, basicamente, você tem uma divisão no Brasil hoje das fontes de geração de energia, né? Acho que as principais fontes hoje de geração de energia no Brasil, sem dúvida, a hídrica, né? E numa segunda posição ali seria a térmica. Então, a gente costuma dizer que a matriz energética do Brasil ela é de natureza hidrotérmica, né? A hidro, como a gente sabe, né? Você tem a prevalência de reservatórios nesses ativos e você consegue, em certa medida, na grande parte deles, controlar o nível desses reservatórios, né? Então, assim, o despacho ele é decidido pela ONS, que é o Operador Nacional do Sistema, e ele, observando como está o nível dos reservatórios nas diferentes usinas de geração, vai decidindo por esse despacho. Ela acaba sendo complementar à existência das usinas térmicas, porque a grande vantagem da térmica é que ela é basicamente um motor, né, em que você liga e desliga, né? Então, você tem muito mais facilidade de comandar. Claro, mas a contrapartida disso é que a fonte térmica ela é uma fonte mais cara para o sistema, né? O custo da energia, o custo do despacho da energia térmica, de uma maneira geral, ela é mais cara, evidentemente, do que a hídrica. Então, ao longo do tempo, a ONS vai tentando equilibrar esse despacho dessas... Estou falando aqui as duas principais fontes, evidentemente que há outras fontes na matriz de geração do Brasil, mas a ONS vai controlando esse despacho com o intuito de fazer com que esse custo da energia para o sistema brasileiro seja o menor possível, mas dentro de um nível de segurança, né? Porque você obviamente tem que assegurar que você vai ter a oferta de energia casada com a carga, né? Com a demanda do sistema como um todo. Tá? Então, eu diria que esse é o principal, talvez a principal característica do segmento de geração. Os players de geração, né, eles têm a possibilidade de vender essa energia, né, vender a capacidade deles de duas formas diferentes, ou para dois mercados diferentes, né? Você tem o mercado livre e o mercado regulado, né, o que a gente chama de ACL, né, o ambiente de contratação livre, onde você... A partir de um determinado patamar de consumo, né, esses maiores consumidores, eles têm o direito de comprar energia de quem eles quiserem, né? Então você tem uma negociação bilateral do gerador com o consumidor diretamente, tá? E em contrapartida você tem o mercado regulado, que são os consumidores cativos, né, que estão nas diferentes áreas de concessão das distribuidoras e eles não têm essa prerrogativa, né? Por exemplo, um consumidor residencial como a gente, dependendo de onde você more, né, você está dentro da área de concessão de alguma distribuidora. Então, pegando o exemplo aqui do Rio de Janeiro, que é onde a gente está, a gente é obrigado a comprar energia da Light, Então eu não tenho essa escolha. Mas para um consumidor livre dentro da minha área de concessão, dentro dessa área de concessão, ele vai poder comprar energia diretamente de um gerador, né? E aí, nesse cenário, a Light, por exemplo, que é a distribuidora local, ela vai só vender, digamos assim, o serviço do fio, né? Ela vai fazer a entrega. Então, você tem para o consumidor livre uma dissociação entre a compra de energia, né, e a entrega dessa energia na sua unidade, né? Então, esse é mais ou menos as duas possibilidades de contratação que você tem, né, olhando do ponto de vista do vendedor. Não, o mercado regulado, como o nome diz, ele não tem muita prerrogativa de preço, né? Ele acaba sendo um leilão em que os diferentes agentes de geração participam, né, para ofertar essa energia por um contrato, normalmente um contrato de longo prazo. Tá? E o mercado livre, como o nome já diz, é livre. É uma negociação bilateral entre gerador e consumidor. Tá? E aí, se eu pudesse, acho que para finalizar a parte de geração, destacar assim, acho que os principais players, né, hoje, que são ações que são abertas em bolsa, atuando dentro desse segmento, evidentemente você tem a Eletrobras, que é bastante relevante, né? A Eletrobras hoje deve representar por volta de um terço, 30% mais ou menos, da capacidade de geração do país. Tá? E depois você tem já uma série de outros players que também são relevantes, mas já mais pulverizados, né? Então a Engie é uma que se destaca, para quem é mais antigo do setor, é a antiga Tractebel. Né? A CESP também é uma mais conhecida, né? até há poucos anos atrás era controlada pelo Estado de São Paulo, foi privatizada recentemente, né? A STET é outro player conhecido, e acho que finalmente eu destacaria também a Eneva, né? Também um player de geração conhecido, que também passou por uma troca de controle relativamente recente.
Legal, Thomas. Assim, a gente pode dizer também, né, que no setor elétrico como um todo, né, Thomas, mas particularmente em geração, né, eu acho que tem, alguma preocupação com o operacional, sempre é importante, né, assim, a empresa tem que controlar a operação, mas assim, uma das decisões super relevantes, né, talvez a mais relevante que a diretoria de uma empresa de geração ou de qualquer setor elétrico tem que tomar, é a decisão de alocação de capital, né, Thomas? Assim, grande parte desse fluxo de caixa gerado ao longo do tempo terá que ser reinvestido, né? E se ele for reinvestido a taxas inferiores ao custo de capital da empresa, assim, a destruição de valor é muito grande no tempo, né?
Eu acho, Thiago, que isso é uma verdade, assim, para o setor elétrico como um todo, não só em geração, né? O setor elétrico, claro que os segmentos, a gente vai entrar aqui nos outros dois segmentos, mas todos os três, eles são muito intensivos na necessidade de capital, né? Então, acho que, claro que, de uma maneira geral, né, você ter um bom alocador de capital, né, nas empresas em que você investe, evidentemente, acho que é relevante para todos os setores, mas no setor elétrico é especialmente relevante, porque você tem essa... ele é intensivo em capital, né? Então, você precisa ter muita atenção com isso, né? Então, pensando no que seria um modelo mais tradicional de geração, né? Você tem uma necessidade de investimento num primeiro momento, quando você está construindo ali a tua usina, qualquer que seja a fonte, né, de geração. Mas é isso que você falou, uma vez pronto esse negócio, você tem uma geração de caixa normalmente mais forte, um fluxo de geração de caixa mais forte pelos anos seguintes, e a grande pergunta é essa, né? O que fazer com esse dinheiro? Acho que essa é uma das perguntas chaves para você identificar bons papéis para estar investido, né?
Legal. Assim, passando para a transmissão, esse segmento é um segmento assim, que muito se aproxima de uma renda fixa, né, Thomas? No final, assim, você tem um capex investido para construir a linha, né? E uma receita anual permitida que, descontada de alguns poucos custos, vai remunerar esse investimento do quem construiu, né, a linha de transmissão, né? E, assim, novas fora isso, né, tem alguns pequenos detalhes de reajuste de contrato, né? Mas é muito simples, né, o setor, de uma forma geral, né? E também, assim, seria interessante você explicar um pouco, né, sobre o setor de transmissão e falar um pouco da trajetória histórica também dos leilões primários do governo, né? Assim, a gente já teve uma taxa interna de retorno maior no passado, depois caiu ali no período Dilma, depois subiu dentro do período Dilma de novo, e agora a gente está observando de novo uma retração do retorno oferecido nos leilões por concorrência, né? É mais ou menos isso? Explica para a gente aí.
É, Thiago, de maneira resumida, é bem nessa linha, sim. Né? Então, assim, o segmento de transmissão, né, como a gente sempre fala no setor, de fato, ele é uma renda fixa. Eu me arriscaria a dizer, inclusive, que acredito que o segmento de transmissão, pensando em economia real, de fato, é o que mais se aproxima de um investimento com risco, óbvio, evidentemente não existe risco zero, né, mas o mais próximo possível de risco zero. Então, de fato, é uma renda fixa. Você faz o CAPEX num primeiro momento para desenvolver, para construir a tua linha de transmissão, né, o teu empreendimento de transmissão, e trava essa receita, você oferta essa receita no leilão. Né, os leilões do governo, eles são os leilões de menor receita, né, então o vencedor é aquele que oferece a menor receita para investir, para construir aquele lote de transmissão. Tá? Então você fica com essa receita travada por um período que vai variar aí de 25 a 30 anos, dependendo um pouquinho da característica do lote. Mas, de fato, você não tem nenhum tipo de exposição, né, dessa tua receita a, por exemplo, volume ou a algum outro tipo de risco de variação de maneira relevante. Né? E essa tua receita ela é reajustada por inflação ao longo do tempo. Então, de fato, é uma renda fixa, em que você compra, né, fazendo paralelo com o que seria um título, né, você compra o título num primeiro momento e você vai receber os juros daquele título, né, ao longo da vida dele. A transmissão é basicamente a mesma coisa. Tá?
Thomas, um amigo meu uma vez usou uma imagem que facilita pra caramba, que é basicamente uma estrada de elétron, né, de elétrons, que você, ao invés de cobrar pedágio, você é pago simplesmente para construir a estrada e para ela estar disponível e funcionando, né? Essa maneira isso. Bem resumida é isso, né?
É isso mesmo. Porque a transmissão, na verdade, eu estou construindo a estrutura da rede que vai levar a fechar a ponta, né, entre a geração e o consumo, né, os centros de carga, né? Então é isso, é exatamente isso. É como se fosse uma estrada mesmo, levando energia de uma ponta a outra. Tá? E por estar disponível, você recebe essa receita. Então, é de fato uma receita fixa. Né?
E na Bolsa hoje, assim, tem empresas que têm geração, transmissão e distribuição, como o caso, por exemplo, da Equatorial, e tem até algumas empresas focadas, né, em transmissão. Né? Acho que são duas, né? A Taesa e... Comenta um pouco para a gente aí quais são as empresas do setor de transmissão.
De fato, mais focado em transmissão, exclusivamente você tem a Taesa, você tem a CETEP também, exclusivamente em transmissão. Né? Você tem alguns outros players um pouco mais relevantes dentro desse segmento, então a Alupar, que é um player um pouco mais integrado, a Equatorial, que você já mencionou, apesar de ser um player hoje com peso maior em distribuição, tem também uma parte relevante dos seus resultados atrelados, os resultados futuros, na verdade, né, atrelados à transmissão. Você tem outros players que têm alguns investimentos aí mais pontuais, né, como Energisa e Neo Energia, por exemplo, também fizeram alguns movimentos em transmissão, mas dentro do todo são menos relevantes. Né? Mas, de fato, é uma prevalência maior, eu acho, de players mais integrados. Né? E, Thiago, voltando um pouco no ponto que você tinha feito do histórico dos leilões de capacidade nova ofertados pelo governo, né, esse foi um segmento que sofreu, de fato, bastantes oscilações, né, no nível de competitividade desses leilões, se você olhar nos últimos anos. Então, de fato, você tinha até mais ou menos, né, 2015, um nível de competitividade muito alto, né, então players brigando por esses ativos, isso fazendo com que os retornos auferidos por esses players se achatassem, né? E, inclusive, concatenado com isso, né, o próprio setor passou a oferecer também o WACC regulatório, como a gente chama, né, a maneira como a ANEEL calcula o que seria a receita máxima que você poderia, ou a receita teto que você poderia ofertar no leilão, ela foi achatando também e foi diminuindo esse WACC, né? Isso até mais ou menos 2015. O que aconteceu a partir dali foi que diversos players tradicionais do setor tiveram problemas, tá? Problemas financeiros. Alguns quebraram, dois players espanhóis especificamente, que eram muito tradicionais do Brasil, de fato quebraram. Você tinha um outro player grande no Brasil que apesar de não ter quebrado, passou, né, passa ainda talvez por dificuldades um pouco mais sérias, e simplesmente pararam de investir no setor, mais ou menos a partir de 2014, 2015. O governo, quando percebeu esse problema e o setor de transmissão, o segmento de transmissão passou a ser um gargalo para crescimento do setor elétrico como um todo no Brasil, por volta dessa época, o governo, percebendo isso, entendeu que precisava melhorar bastante as características do leilão, né? Então, não só ele aumentou o WACC regulatório para atrair novos players, mas também mudou uma série de regras em que, basicamente, de maneira bem resumida, ele dava o risco de upside para o empreendedor, né? Então, ele diminuiu o risco de você ter algum problema e isso machucar o teu retorno, e ele aumentou a possibilidade de você oferecer retornos ainda melhores do que aqueles que estavam previstos no cálculo do WACC regulatório. Ah, então, ele deu esse risco de upside para atrair novos players. Isso, de fato, aconteceu, né? Então, ali, a partir de 2016, você teve uma atração mais forte de players privados que viram essa oportunidade, viram que essa possibilidade de conseguir retornos muito maiores, né? Isso, de fato, foi uma janela que se abriu. Alguns players fizeram movimentos importantes. Acho que a Equatorial se destaca nesse sentido. Fez um movimento ali no final de 2016, iníciozinho de 2017, se comprometendo com um investimento em transmissão da ordem de 4,5 bilhões de reais, tá? Com taxas de retorno extremamente atrativas por toda essa conjuntura que eu coloquei, tá? É claro que quando você faz esse movimento, né, você passa a atrair diversos players. Então, ao longo do tempo, ao longo desses últimos leilões de capacidade de transmissão que vieram ocorrendo de 2016 para cá, a gente viu que a competição se acirrou, né? E essa competição naturalmente veio trazendo o retorno exigido por esses players para baixo, espremendo essas taxas, tá? Então eu diria que na margem, é claro que você tem que olhar lote a lote, tem que olhar num nível de detalhe maior, mas de uma maneira geral a atratividade desses novos ativos de transmissão, ela caiu vertiginosamente nos últimos leilões, tá?
A gente pode talvez até dizer que tenha uma certa vantagem de se mexer na frente no setor, né? Assim, se você ficar esperando ter muita certeza sobre as coisas, né, os bons retornos passam, né? E as empresas que têm mais flexibilidade no processo decisório, que se adaptam melhor a essas oportunidades, acabam tendo uma rentabilidade de longo prazo melhor, né, Thomas? Você acha muito ousado dizer isso?
De forma nenhuma, acho uma leitura perfeita. Que é a equação que a gente conhece de risco-retorno, né? Eventualmente você tem que tomar um pouco mais de risco se você quer tentar buscar um pouco mais de retorno. Mas nesse caso da transmissão, eu acho até que não era tanto risco. Eu acho que foi de fato uma dificuldade dos players mais tradicionais do setor de enxergarem essa janela que se abriu, né? E aí méritos do management da Equatorial à época, que conseguiu enxergar isso e ter agilidade para fazer esse movimento, né, e fazer com nível de segurança, tanto que hoje eles estão próximos até de já entregar esses ativos operacionalmente, né?
Foi legal, né? Na época o mercado duvidou um pouco da capacidade da Equatorial executar a obra, havia um contexto também de restrição de liquidez nas construtoras, por conta de todo aquele cenário de Lava Jato, né? Então havia uma incerteza no ar, né, quanto a não só a capacidade da Equatorial, quanto ao cenário mesmo do ambiente de construção pesada no Brasil, né? Mas a ousadia da empresa foi muito bem recompensada, né, de aceitar esses riscos, entender eles melhor que a média, né, ver que não era tão arriscado assim, né?
Ah, sem dúvida. Eu acho que hoje, até olhando isso em retrospecto, dá para afirmar isso com toda certeza.
Pegando o gancho aí da Equatorial, Thomas, assim, a gente falou de geração de transmissão. Equatorial certamente é uma das empresas mais admiradas do setor, com todo o mérito, né? E a história dela foi construída muito a partir do segmento de distribuição, que é o subsegmento que a gente ainda não comentou aqui, né? Como é que você enxerga esse setor de distribuição no passado e hoje? Quais são os grandes elos assim, de criação de valor? Vamos dar uma passada nesse subsegmento também?
Claro. Assim, se eu puder colocar de uma forma resumida, né, acho que os grandes elos de geração de valor, assim, o segmento de distribuição, ele é um segmento em que você tem um retorno sobre o ativo investido, né? Então, em cima do montante de investimento que você tem na tua atividade de distribuição, que é o que a gente chama no setor de base de remuneração, né? Os players vão receber um WACC regulatório, tá? Uma remuneração regulatória sobre esse capital investido, que hoje é na casa de 7,3% real, tá? Após impostos. Mas além desse retorno sobre ativo, você tem a possibilidade de outperformar, né? Ou underperformar, quer dizer, ser mais ou menos eficiente do que o benchmark ou a média do setor que o regulador vai te impor na tua tarifa. Tá? Então, ele é um regime que a tarifa é regulada e a tarifa vai ser calculada com base nesses principais parâmetros. Tá? Eu estou colocando de forma resumida, tem bem mais detalhe do que isso, mas de uma maneira geral é isso. Tá? Então, você deveria receber, se a tua empresa de distribuição rodar, né, operar com o mesmo nível de eficiência que é exigido pelo regulador, do ponto de vista de custo, do ponto de vista de perdas de energia, por exemplo, etc., você deveria estar, ao longo do tempo, recebendo 7,3% em cima do teu investimento, né? E é um setor, como a gente até já tinha comentado, é um setor também intensivo em capital e, no caso da distribuição, recorrentemente você está fazendo um volume relevante de investimentos na tua área de concessão. Tá. Então, e aí como é que o regulador vai determinar o que deveria ser o teu nível de custo operacional, o que seria o teu nível de perdas, né? Ele faz um modelo de benchmark dentro do setor elétrico. Então, na prática, ele simula o que deveria ser a competição entre as diferentes distribuidoras do setor. Hoje, no Brasil, são por volta de 50, não tenho o número certinho de cabeça, mas enfim, por volta de 50 distribuidoras, um pouco mais de 50. E ele faz esse modelo de simular a competição, né, ajustando pelos diferentes níveis de complexidade das diferentes áreas de concessão. Você imagina como é que você vai comparar, né, uma distribuidora que opera em, por exemplo, estados do Norte e Nordeste, que são estados muito mais amplos, né, muito mais áridos, menos densos, com uma qualidade de infraestrutura, às vezes, muito pior do que, por exemplo, outras concessionárias que operam de forma muito mais concentrada em cidades, né, do eixo sul-sudeste. Então, o nível de complexidade das operações são muito diferentes. Então, o regulador tenta simular essa competição ajustando pela complexidade. E o jogo é um pouco tentar ser melhor do que o regulador te impõe, né? Assim, se você consegue ser mais eficiente, por exemplo, do ponto de vista de custo, do que o teu custo regulatório, né, o custo que está embutido na tua tarifa, isso vai se tornar, ao longo do tempo, EBITDA adicional, né, ou geração de caixa adicional, que no final do dia vai se transformar em retorno adicional, né? Então você consegue gerar um retorno sobre o teu ativo maior do que aquele 7,3 que eu comentei, que é o retorno regulatório, tá? E junto com isso, né, as distribuidoras elas são também expostas ao volume vendido nas suas áreas de concessão. Então, também ao longo do tempo, você tem até alguns mecanismos para você compartilhar esse ganho de produtividade que as distribuidoras teriam, né? Compartilhar com o consumidor esse ganho de produtividade que as distribuidoras teriam. Mas a exposição a volume, né? O crescimento acaba sendo positivo também, pensando em níveis de retorno das distribuidoras. Tá? Então, eu diria que, de uma maneira geral, esse é hoje o que seria o arcabouço do setor elétrico. Tá?
Mas a gente poderia dizer que o subsegmento de distribuição talvez seja o mais sensível à gestão, né? À qualidade da gestão, ao controle, né? Assim, isso quando comparado ao setor de geração e de transmissão. Acho que dá para dizer isso, né?
Eu acho que sim, até porque, né, eles são segmentos muito diferentes nas suas características, né? Então, assim, o segmento de distribuição é um segmento que a gente pode chamar de varejo, né? Porque você, a distribuidora, ela está atendendo, óbvio que você tem tamanhos diferentes de distribuidora, mas milhares, em alguns casos, milhões de clientes nas suas áreas de concessão, né? Então, ela é uma operação de varejo, uma operação que você tem que estar presente virtualmente, né, em todas as casas, né, da sua área de concessão, né? Então, se você cobre um estado inteiro, por exemplo, você tem que estar cobrindo o estado inteiro. E a gente sabe que o Brasil tem alguns estados que são bastante extensos, né? Então, ela é uma operação de varejo e você tem essa característica de você poder ser mais ou menos eficiente com o regulatório, né? Então, esse nível de gestão, essa excelência de gestão, ela se torna, sim, muito importante para você conseguir oferir retornos melhores do que aquele retorno regulatório, né? Então, isso até fazendo um gancho com o que a gente começou falando um pouco do case de Equatorial. A Equatorial é hoje reconhecida como, não sei se posso afirmar a melhor, mas certamente uma das melhores em termos de eficiência de gestão, né? Do ponto de vista de custo, do ponto de vista de perdas, de uma maneira geral. Tem outros players que são também reconhecidos por essa excelência de gestão. A Energisa, acho que é um exemplo bem claro. A CPFL, historicamente, também sempre foi reconhecida por essa excelência, né? E são empresas que, de maneira geral, são capazes de gerar, né, retornos melhores do que o retorno regulatório.
Então, mas não vou nem fazer a maldade com você de já perguntar quais são os melhores papéis para investir no momento, porque você acabou de se juntar ao time, tem pouco tempo, seria até maldade com você. Mas se você já citou alguns, mas se você pudesse só complementar dizendo algumas empresas que, ou pela qualidade da gestão, ou por uma possibilidade de desinvestimento estatal, ou por qualquer tema, te chame a atenção, ou que você acha relevante acompanhar para frente, seria interessante.
Eu acho que é importante estar de olho sempre nessa questão da alocação de capital. Então, para mim, eu acho que o que vale a gente estar sempre atento, né? O que vai diferenciar principalmente os papéis do setor, para mim são duas coisas, né? Primeiro, essa excelência operacional, então essa capacidade de gerar retornos melhores ao longo do tempo. Eu acho que isso sempre vai se destacar e, exatamente, vai justificar um prêmio, né, de um papel sobre o outro. E o segundo ponto é justamente essa capacidade de alocação de capital também, porque é um setor intensivo em capital, né? Então, pensando em você poder ter novas oportunidades, e até mencionando novamente aqui a Equatorial, né, eles têm abertamente falado da possibilidade, inclusive, de se moverem para o setor de saneamento, né? Então, utilizar a expertise que eles já têm nessa operação da distribuição e potencialmente levar isso para o saneamento, né? Claro que ainda é prematuro a gente apostar nisso, eu diria, mas é algo que tem sido estudado, né? Historicamente sempre foram também bons alocadores de capital. Então, para mim, são essas duas coisas que a gente tem que olhar, né? Essa capacidade de entregar resultados acima da média do setor e a capacidade de buscar oportunidade, né, de ter essa disciplina de alocação de capital. Então, assim, não vou, como você bem colocou, né, acabei de chegar, então ainda tem, acho que, muita conta para fazer, tem muita coisa para olhar aqui, para enriquecer aqui a minha análise, mas eu diria que essas são duas coisas que eu acho que a gente tem que estar de olho no setor.
Com certeza. E saneamento até vai ser um tema legal da gente explorar mais à frente, né, Thomas, porque tem várias diferenças no marco legal em relação ao setor elétrico, né? É uma regulação nova, recente, muito mais fluida, né? Sem as definições de papel tão rígidas e estabelecidas ao longo do tempo que existe no setor elétrico. Existe aí uma divisão, né, do poder regulatório entre os estados e a União, né? E, assim, a gente vai ter que ver, acompanhar para frente como é que vai ser essa relação da agência de águas, né, da ANA, com as entidades estaduais, Enfim, tem várias coisas legais para a gente explorar para frente, mas acho que aí pode ser um assunto para outro podcast, né?
Eu diria de maneira bem resumida que assim, o setor de saneamento ele ainda está num nível de maturidade certamente atrás do setor elétrico, né? Na maturidade das regras, da legislação e da própria regulação, como você comentou. Mas ele já tem uma diferença fundamental em relação ao setor elétrico, que é o seguinte: a regulação do setor elétrico ela é federal, né? Então você tem um ente regulador que é a ANEEL, né? Uma agência nacional. No caso do saneamento, você vai ter esse papel da ANA, mas é diferente, porque ela não vai ser efetivamente o regulador, né? Ela vai dar as diretrizes regulatórias que, como você colocou, vão ter que ser seguidas ou devem ser seguidas pelos agentes reguladores locais, né? Aí sejam
É,
estaduais ou
porque.
municipais.
Verdade, porque no setor elétrico também tem essa sobreposição do poder concedente com o regulador, né? Os dois estão no nível federal, né? No saneamento já não é assim, né?
No saneamento, o poder concedente são os municípios, né? E aí, em alguns casos, esses municípios se juntam e vamos dizer assim, delegam esse poder para o Estado, né? Dependendo dos casos. Então, é mais difícil, você tem que olhar ali caso a caso. Às vezes, a regulação muda dependendo do lugar que você está olhando, né? Mas acho que o grande ponto de saneamento é que você tem uma avenida de crescimento, né? Então, os números são todos muito superlativos em termos de necessidade de investimento. Eu já ouvi números que variam de 400 a 600, 700 bilhões nos próximos 10 ou 15 anos que devem ser investidos no saneamento. Então, assim, a gente está falando de montantes gigantescos, né, num setor que ainda precisa amadurecer, né? Então, isso também, naquela ótica que a gente estava falando do risco-retorno, pode favorecer quem conseguir fazer esse movimento primeiro, mas fazer também de uma forma mais segura, né?
Legal, Thomas. Eu acho que é isso. Thomas, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao time da Novos. Obrigado pelo seu tempo aqui, pelas explicações. É isso. Esse foi mais um podcast da Novos Capital, nosso quadro de olho na Bolsa. E esperamos que vocês gostem. Um abraço. Obrigado, Thomas.
Beleza, Thiago. Obrigado. Um abraço e estou à disposição para os próximos podcasts.
A Novos Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novos e tem caráter meramente informativo. A Novos utiliza informações de fontes que acredita serem confiáveis, mas não se responsabiliza pela exatidão de quaisquer das informações assim obtidas e utilizadas neste podcast, as quais não foram independentemente verificadas. Estas informações podem estar desatualizadas ou sujeitas a opiniões divergentes. Este conteúdo não constitui uma opinião ou recomendação, legal ou de qualquer outra natureza, por parte da Novos, e não leva em consideração a situação particular de qualquer pessoa. A utilização das informações aqui contidas se dará exclusivamente por conta e risco de seu usuário. Antes de tomar qualquer decisão acerca de seus investimentos, a Novos recomenda ao interessado que consulte seu próprio consultor legal.